Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, já aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Começando essa segunda-feira, contando com sua participação. Jalber Pereira, bom dia, vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o jornal de hoje com informações importantes. Notícia boa é que o Maranhão sobe 21 colocações no ranking de solidez fiscal em 3 anos.
Nós vamos explicar o que isso significa para o nosso estado. E tentativa de assalto a um centro espírita deixa 3 pessoas mortas.
Você vai acompanhar também. Olha, emendas parlamentares desafiam o Supremo Tribunal Federal em ações da trama golpista.
Com agendas opostas, o presidente Lula e Donald Trump travarão duelo diplomático durante encontro da Organização das Nações Unidas.
E deputados querem convocação do senador Everton Rocha na CPMI do INSS.
Santa Cruz abre vantagem contra o Máquina semifinal da Série D.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, segunda-feira. Já são 15 do mês de setembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã e a partir de agora, para a gente fazer esse programa de forma bem horizontal, com sua participação, trazendo aí, nós disponibilizamos o nosso WhatsApp, da nossa produção, direto para você, é o 8187-9376, para que você também diga o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Falando de cidade, Jalber Pereira, tive a oportunidade de visitar a cidade de Chapadinha durante esse final de semana, a convite, né, do pessoal da diretoria da Alifarma, que está abrindo uma nova loja naquela cidade, na cidade de Chapadinha. E na oportunidade, podemos compartilhar um pouco da companhia do William Fernandes,
comunicador da região.
A família é grande, essa família Fernandes é grande. Tu vai para Grajaú, tem Pedro Fernandes, tu vai para Brasília, tem Lucas Fernandes, tu vai para Sucupira do Norte, é só Fernandes.
Eu acredito que o William seja
tu
o
vai
mesmo
pra
que...
Teresina, é Ribamar Fernandes.
Eu acredito que seja o mesmo que realiza transmissões esportivas em YouTube.
William Fernandes tem 223 mil seguidores no Instagram, milhões de curtidas, né? Então é um cidadão bastante conhecido lá. Você entra no restaurante com ele, as pessoas estão cumprimentando ele de todos os lados. Então a gente tem um prazer muito grande de ter a atenção do nosso amigo William Fernandes durante nossa visita à cidade de Chapadinha. E eu quero até fazer um convite de público aqui para o William Fernandes, para que ele possa também participar aqui do programa Central Manhã, para a gente mostrar o que está acontecendo no interior do estado, e especialmente do que a gente pôde perceber na cidade de Chapadinha, uma cidade crescendo muito rapidamente, com investimentos privados, bastante investimentos privados na cidade de Chapadinha, resorts sendo construídos, aqueles conjuntos habitacionais. Então é uma cidade em franco desenvolvimento. Hoje a prefeita é administrada pela prefeita Belezinha, né?
Isso.
Belezinha. Também está correspondendo com as expectativas.
Está
correspondendo com as expectativas da população. A gente perguntou lá para algumas pessoas demonstrando satisfeita com a situação. O William Fernandes diz que a cada dia parece que abre um estabelecimento comercial novo lá. Então é uma cidade que economicamente a gente viu o crescimento E a gente fica muito feliz, né, em saber que esse processo de crescimento está acontecendo aqui no estado do Maranhão. Você destacou aí o Maranhão subindo 21 posições em apenas 3 anos na parte de solidez fiscal, mas depois... Em outro bloco nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, isso significa.
Só para localizar, Humberto, quem não conhece Chapadinha, fica na região do Médio Parnaíba, já saindo aqui de São Luís, quem sai aqui para a região leste.
Isso.
Para falar a verdade, daquelas cidades ali é a mais desenvolvida. É, depois que você passa de Itapecuru,
Vargem Grande,
mas eu falo em polos. Tem Itapecuru, que é aquele polo daquela região, depois tem Chapadinha, depois Chapadinha vai ter Brejo e Santa Quitéria, que são as cidades mais desenvolvidas daquele eixo. Só que do Médio Parnaíba, Chapadinha, que inclusive é conhecida como a princesa, a capital do Médio Parnaíba.
Pois é, você conhece a região, tá? Você está bem de conhecimento de região.
Já estive várias vezes, só não gostei de Chapadinha, sabe o quê? É o calor que é muito quente lá. Agora tem o que mais me chama a atenção, é por isso que eu até perguntei para você quando chegou aqui, se você comeu muito bode, porque é a culinária da região. Bode, é carneiro, conheço lá.
Vi algumas comidas, inclusive. Lá a gente, a macaxeira, que isso, quase a gente não vê aqui.
Falar verdade, daquela
macaxeira gostosa.
Daquela região, eu só não conheço. Conheço Mata Roma, as outras todas eu conheço.
Pois é. Olha, o nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, são produtos naturais à sua disposição, começando a sair da região metropolitana de São Luís. A segunda loja foi inaugurada aqui, ali na região da Coab. Você pode fazer uma visita para escolher os seus produtos. Olha aí o Rubrax. O Rubrax, ele é um complexo vitamínico, tem diversos tipos de vitamina para lhe dar mais imunidade, aumentar a sua imunidade para que você possa reagir melhor às intempéries da vida, né? Aquilo que pode acontecer com você, aquelas gripes, algumas dores, alguns problemas de saúde, você previne fortalecendo o seu organismo com o Rubrax. Mas esse é apenas um dos cerca de 120 itens de produtos naturais da Alifarma. Chegando agora também no interior do estado, espero visitar outras cidades, aí a convite da diretoria da Alifarma para a gente conhecer mais o nosso estado do Maranhão e levar também essa possibilidade para que as pessoas comecem a consumir um pouco mais de produtos naturais, aquilo que vem direto da natureza, que não faz mal para a saúde, que não tem contraindicação e que ajuda a melhorar a saúde da população. E aí eu tive também, já me pareceu de uma informação interessante da Alifarma, né? É que uma senhora, eu cheguei na Alifarma para comprar um produto e aí a senhora disse: olha, tem uns senhorzinhos que estão chegando aqui, é com a gravação do seu programa. Um senhorzinho que chega com a gravação do seu programa. Olha, esse moço aqui disse que se eu viesse comprar aqui, era para me dizer que eu assisti o programa dele, que é para a senhora me dar 20% de desconto. É que a senhora estava dizendo assim: olha, mas esse produto já está em promoção, então ele não tem o desconto. Eu disse: não, eu estou com a gravação aqui. Então, estão aparecendo os senhorzinhos, muito parabéns, senhorzinhos, que espertos, né? Levem, mesmo estando em promoção o produto, se você ouvir aqui no programa Central Manhã, você diz: olha, o rapaz disse que se eu dissesse eu tinha 20% de desconto, então não tem desculpa. E agora eu vou dizer para você, e se chegar e não lhe der os 20% de desconto, aí você entra em contato com o programa para denunciar a vendedora ou o vendedor que não estiver oferecendo os 20%
de
desconto.
Ou então você chega lá e diz: olha, então você me dá o desconto e o restante você manda a fatura para ele.
Pois é. Não, mas acordo é acordo, compromisso é compromisso. A diretoria da Alifarma já disse que pode anunciar 20% de desconto para quem ouviu o programa. Então, leve a gravação, que é para comprovar que realmente tem direito aos seus 20% de descontos. Nós temos o Mundo da Mídia, que é também o nosso patrocinador. A partir de então, mundodamídia.com, agora ficou muito fácil você anunciar no rádio. Basta você escolher a cidade, a rádio, Definir os dias, o período que você quer anunciar, a quantidade de inserções, fazer o pagamento e pronto. Aí é só você acompanhar a programação da sua emissora. E você que está com curiosidade, quer saber, vá, visite o mapa. Quando você coloca no mundo da mídia, embaixo fica aquele globozinho circulando. Você clica lá, vou colocar mais exposto, né, para você conferir o mapa de onde estão as rádios, para você ouvir a rádio da sua cidade. Né? Se você não sabe o endereço da sua rádio, lá, o endereço no portal, na internet, para você ouvir a rádio da sua cidade, agora você vai no mundodamídia.com e vai ouvir a rádio da sua cidade. Jalber Pereira, teve essa tentativa de assalto num centro espírita na região do Anil, acabou que 3 pessoas morreram durante o final de semana. Você tem os detalhes desse
fato? Pois é, Humberto, foi registrado aí essa tragédia, viu? 3 pessoas morreram na noite do último sábado em uma tentativa de assalto. Isso aconteceu no Centro Espírita Yasmin, que fica ali na Avenida João Pessoa, no bairro do Anil, na capital maranhense. As vítimas foram os 2 suspeitos e o filho da diretora do centro, que tentou impedir o crime. Segundo informações preliminares da própria Polícia Militar, os suspeitos foram identificados como Lúcia Tamires Saveta, Stanioffit, como é que é, rapaz?
Esse nome aqui é difícil. Deixa eu ler aqui para você.
Esse nome aqui é russo. Pois é, ela tem 29 anos, seria neta da diretora lá do centro, e o namorado dela, o Carlos Magno
Santana de Souza. Stefaniovic.
Stefaniovic. Iugoslavo, de 27 anos. Eles estavam armados, Gilberto, com faca e um revólver e ainda um simulacro de arma de fogo. O casal anunciou o assalto, mas foi contido em uma luta corporal pelos filhos da diretora e também o tio da Lúcia. O casal morreu, inclusive, no local da ação criminosa. Durante a ação, um dos filhos da diretora, identificado como Paulo, de 48 anos, é o João Paulo de 48 anos, ele foi esfaqueado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O irmão dele, o Miguel Ângelo, de 52 anos, ele foi baleado, mas a bala pegou na região das mãos. Ele conseguiu chegar sozinho ao hospital São Domingos, onde segue internado em estado grave. Enfim, uma situação lamentável que aconteceu no bairro do Anil, e o pior ainda é que a neta do dono da dona do centro estava envolvida, que inclusive foi uma das vítimas fatais. Caso realmente lamentável que foi registrado nesse final de semana.
Pois é. Olha, vamos chamar agora o repórter. Lamentável essa tragédia, né, que aconteceu aí durante o final de semana.
Segundo informações ainda, Humberto, essa moça lá, essa senhora, seria neta da dona do Centro Espírito, ela seria usuária de droga. Pelo menos essas foram as primeiras informações, que ela, tanto quanto o namorado, estariam sob efeitos dos entorpecentes quando teriam realizado a ação criminosa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia, onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras e a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, desaguam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil. Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas. Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia. Somos a engrenagem que gera eficiência logística. Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários. Mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos chamar o repórter Carlos Roger, porque a cidade de São Luís também foi movimentada pelo evento Mobiliza São Luís, com muita criatividade, principalmente aí o envolvimento da juventude. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta segunda-feira. Começamos a semana já trazendo notícia boa. É o Mobiliza SLZ, como você mesmo disse. O evento, ele acontece já pela sua quinta vez, é a quinta edição do Mobiliza SLZ. E é nada mais, nada menos o momento em que a capital maranhense recebe agendas do movimento, que são organizadas por profissionais do turismo, o pessoal da cultura e também da economia criativa. E a gente escolheu um local muito interessante do Mobiliza no final de semana para acompanhar de perto. Chamou a atenção da gente, porque o Mobiliza, só para vocês terem uma ideia, ele acontece em... São 70 eventos que acontecem simultaneamente. Então, a princípio, do dia 6 ao dia 14 de setembro, né, no último domingo, ontem, e esse aí aconteceu no Viva Cidade Operária. No Viva Cidade Operária, quem foi recebido por lá, pelo Mobiliza? O Mobiliza, no Viva, ele foi acompanhado de perto pelas mulheres empreendedoras, e são elas que falam agora, e a gente vai ouvir aqui no Central Manhã, primeiramente, fazendo parte do evento, a Ouvidoria Geral do Ministério Público, fazendo parte do Mobiliza SLZ. Estiveram lá atendendo a população, principalmente as mulheres, no Viva Cidade Operária, que hoje não é mais o Viva, né? Agora é a Praça da Família. E a gente ouviu a ouvidora geral do Ministério Público, Sandra Louf, que estava lá com toda a sua equipe, com equipamento lá de última geração do Ministério Público do Maranhão.
É um território do povo. Aqui está as empreendedoras da cidade operária e de bairros adjacentes. Então, a reunião de mulheres, de homens, nessa função laborativa é maravilhoso. É um espaço criativo. E esse nome, mais criativo ainda, COFO, não é? E o COFO guarda muitas coisas. Quem é da zona rural, como eu, sabe disso. E além de muitas coisas que o COFO guarda, guarda também esperanças, sonhos. Então não poderia haver algo mais criativo do que essa feira. E nós fizemos questão, fomos convidados pela Fundação Justiça e Paz se Abraçarão, e nós fizemos questão de estar presentes porque nós queremos estar onde o povo está. Não é demagogia, não. A ouvidoria, ela tem saído do seu gabinete para ir até o cidadão. Por que que a gente sente que o cidadão, de certa forma, ele tem um temor reverencial de se aproximar das pessoas da justiça, né, das instituições que são muito burocráticas? Então a gente sentiu isso, que aquele, o povo mesmo, o povão, aquele que precisa dos nossos cuidados, né, do nosso atendimento, ele está lá no território dele, e se ele não pode ir até nós vamos vir até ele. Então, para nós, isso é cidadania, e é isso que a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Maranhão está fazendo. Cidadania.
Muito obrigado. Não precisa nem perguntar mais.
Tá aí, então, a doutora Sandra Louf. Você conhece, né, Humberto, promotora de justiça, que já durante muito tempo ela vem atuando e ela faz questão de estar presente principalmente nesse tipo de mobilização. A gente, ela falou aí sobre o COFO, falou sobre a Fundação JPA, que é a Comissão de, a Fundação de Justiça, Paz e Ação, e a gente ouviu a vice-presidente e porta-voz dessa fundação que organizou tudo na Cidade Operária.
Mobiliza nosso parceiro e é uma vitrine para que as mulheres da Cidade Operária possam mostrar suas potências, né, o seu, a sua criatividade, o seu jeito de ser, que é um jeitinho que é só da mulher aqui da Cidade Operária, que é guerreira, que empreende, que cuida da casa, mas que também está aberta a trabalho coletivo e a solidariedade.
Então a Cidade Operária mais uma vez mostrando força.
A Cidade Operária é força, é potência, seja no empreendedorismo, seja no movimento social, seja na defesa do ecossistema de direitos.
Muito obrigado.
Tá aí, nós conversamos também com as empreendedoras, olha ali, ó, nesse caso, essa aí que está em ação nesse momento é a dona Leidiane Carneiro, ela estava um pouco tímida para conversar com a reportagem, mas a gente fez as imagens dela em ação. E, olha, estava com a mão na massa aí, ó. São roupas novas e usadas que estão sendo comercializadas por ela. É empreendedora da região da Cidade Operária. E a dona Leidiane Carneiro também conversou com a gente.
Para a gente é muito bom porque a gente divulga o trabalho que a gente tem, né? A divulgação é muito boa sobre as meninas e é tudo de bom, entendeu? É um empreendimento que a gente pode, né, ir adiante e eu tenho certeza que está dando tudo certo.
Sucesso.
Sucesso.
Tá aí, ó, Leidiane Carneiro, empreendedora. São mulheres empreendedoras, eu tenho imagens de apoio aí, ó, que dá para você ver, o nosso diretor de TV, olha, se ele puder mostrar. Olha aí, Humberto, a diversidade, olha aí, Jauber. A quantidade de produtos apresentados por estas empreendedoras. Aí vai desde o artesanato, passa pela área da culinária. Nós tivemos lá. Olha, eu encontrei lá uma senhora que fabrica.
Para ganhar um salário mínimo, né, Casoja?
É, não, e outra coisa, Jalber. Você acredita que eu encontrei lá uma produtora de coxinha? Você sabe aquela coxinha? Humberto, Jalber, vocês conhecem aquela coxinha, aquela coxinha que a gente conhece especificamente como coxinha de frango?
Sim.
Pois eu encontrei uma empreendedora da Cidade Operária que faz coxinha de caranguejo. Aí você imagina aí, né?
Eita,
coxinha de caranguejo. Tentação. Eu tô de dieta, mas eu vi lá, eu pude ver lá a quantidade de pessoas procurando. Só teve hortaliça.
Só vi
de longe. Foi pra ver. E a gente também viu lá, tem imagens aí da hortaliça também, que é produzida na região. Eu nem sabia que.
Pode.
Em algumas. Olha aí, ó. Em algumas localidades, isso aí é produzido próximo da Cidade Operária. Isso aí, aí tem cheiro verde. Aí tem João Gomes, aí tem quiabo, maxixe, vinagreira. Tá aí, ó. Viu aí, ó? E essa ainda é tem área. Mais. Tá aí, ó. Humberto, eu lembrei de você. Eu lembrei de você lá, Humberto. E tem mais outra, Tem a parte também que foi feita para estética. Uma faculdade, a Faculdade Laboro. Eu vou falar o nome aqui da faculdade porque ela participou, né? Olha aí, ó. E a Faculdade Laboro, ela fez isso aí, ó. Esse trabalho é de estética, limpeza de pele, limpeza corporal, lá as estudantes e professores da Faculdade de Laboro, que fazem parte do Mobiliza, SLZ, eles fizeram o seguinte, levaram esse trabalho para lá, e não só com o objetivo de tratar a pele das pessoas que pediram, isso aí foi tudo feito gratuitamente, tá bom? Mais exames aí, ó, de glicemia, mas o que acontece? Foram mostrar para a população, e principalmente para a mulherada, vamos dizer assim, de baixa renda, que o sonho é possível ser realizado e que esses cursos dessa faculdade eles estão aí acessíveis à população. Eles foram explicar como é que faz, você quer se tornar uma profissional da área da estética, então o caminho a ser seguido é esse bem aqui. Eu achei bem interessante esse evento. Para finalizar, o Mobiliza SLZ, ele foi idealizado pelo Mauro Borralho, que é o diretor técnico, né, do SEBRAE, ele que idealizou isso há cerca de 5 anos atrás. é uma idealização por parte do Mauro, lá diretor técnico do SEBRAE, e o SEBRAE é parceiro. Olha aí a mulherada aí, ó. Todo mundo aí posando para a reportagem da Central de Notícias Brasil. E a gente foi muito bem recebido lá, viu? Diga-se de passagem. A gente quer abraçar o William e o Elbe, que são assessores de comunicação do Mobiliza, do COFO, da Fundação Justiça, Paz e Ação. E aí a gente terminou conversando, já que o SEBRAE faz parte do evento, a gente terminou conversando com a Daniela Abreu, que é a coordenadora do Mobiliza. Ela gravou com a gente.
A proposta central do Mobiliza São Luís é fortalecer o movimento do turismo, da cultura e da economia criativa aqui em São Luís. O SEBRAE Maranhão já atua nesses segmentos há bastante tempo, mas nós sentíamos falta de perceber um senso de pertencimento do Ludovicense com tudo que é produzido aqui. Então, o Mobiliza, ele tem esse objetivo de ser uma vitrine para essas iniciativas de turismo, cultura e economia criativa. O Mobiliza São Luís contribui para os empreendedores do turismo, da cultura e da economia criativa a dar visibilidade aos trabalhos excelentes que eles já fazem. Então, nós fazemos todo o processo de comunicação pré-Mobiliza e durante, na expectativa que tenham eventos, tenham atividades com um bom público e que eles consigam prospectar negócios futuramente.
Tá aí, ó, essa é a coordenadora do Mobiliza. Agora, olha, Humberto e Jalber, são 73 iniciativas inscritas por criativos veteranos e novatos do Mobiliza SLZ. Aí nós temos de tudo, nós temos aí a CPD Moda Fashion, a Feira de Encontro de Brechó, Reggae Cruise, a quinta semana de diálogo sobre o audiovisual, tem a degustação de... Jalber, degustação de cachaça. Tem também, produzida na capital do Maranhão.
Leva o Humberto pra lá, viu, Casoli?
Não, aí se leva. Para degustação não dá para levar. Não, para degustação. Para degustação, Jalber, não dá para levar nem o Humberto Fernandes, nem o Jami Chaves, nem o Carlos Roger. Não dá para levar nessa degustação. Agora, olha, para finalizar, eu sei que eu já ocupei muito tempo, mas é porque é muita coisa do Mobiliza. Esse ano tem novidade, tem pela primeira vez a oferta workshop de inglês. É gratuito, o projeto é desenvolvido pelas mulheres aprendendo inglês, iniciativa educacional voltada à democratização do acesso à língua inglesa, para as pessoas aprenderem a falar a língua inglesa. Aí nós tivemos também aí regata, passeio de barco, tudo isso aconteceu dessa semana passada e foi até no domingo aqui na capital do Maranhão e, claro, a Central de Notícias Brasil presente. Mais detalhes sobre o Mobiliza SLZ você pode estar acompanhando tanto lá no site do Mobiliza, que é o mobilizaslz.com.br, mas também todos os detalhes se acompanha na Central de Notícias Brasil, lá no nosso portal, centraldenoticiasbrasil.com. Você vai acompanhar também, já está disponível aí as matérias no nosso canal do YouTube, Central de Notícias Brasil, e lá no Instagram, você dá uma visitada lá no Central de Notícias MA. Tudo sobre o Mobiliza SLZ. Missão dada é missão cumprida. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Muito bom ver isso acontecendo aqui no estado do Maranhão, essa valorização desses aspectos do setor produtivo, de um modo geral, envolvendo também a cultura, as iniciativas, as pessoas serem apoiadas nas suas iniciativas, para que você não fique preso muitas vezes, Jalber Pereira, simplesmente naquele emprego que você tem que sentar numa cadeira às 7 da manhã, trabalhar o dia inteiro e no final do mês você receber um salário mínimo, restritamente ali um salário mínimo. Essa condição, quando você tem iniciativa própria, quando você empreende, né, quando você cria o seu próprio negócio, né, aí você começa a vislumbrar outras situações, as perspectivas mudam e aí a sociedade muda junto com você. Nós vamos a um rápido intervalo e nós vamos destacar no próximo bloco, Jalber Pereira, a subida do Maranhão, 21 posições em solidez fiscal em apenas 3 anos. Segurei.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Eita, programa! Você não pode perder esse programa. Você que não tem tempo de ficar na frente da televisão o tempo todo, mas pode aproveitar o tempo que você está aqui na frente da televisão. Canal 8, canal 19.1, canal 15 na região de Santa Inês, demais canais, canal 2 lá na cidade de Buriti. Qual é o canal? Eu lembro de Vitorino Freire, disso, nosso amigo Haroldo Vitalino.
Falta chegar também na região lá de Chapadinha, né?
Pois é, falta chegar. Não tive, porque minha viagem foi muito rápida lá, não deu tempo conversar, visitar o pessoal dos veículos de comunicação. Mas depois eu quero ir com mais tempo para visitar as emissoras de rádio. Quero aproveitar para mandar um abraço para Carolina. Carolina, quem é responsável pela loja da Alifarma, lá do atendimento, e muito bem relacionada lá na cidade. Um abraço aí, obrigado pelo apoio aí, Carolina. Elivaldo Ramos, um abraço a todos de Tutóia, através do nosso amigo Vitor Almeida, Rádio Independência Liderança FM. A Maria Lopes, que bom dia, que a semana traga muitas bênçãos e vitórias para todos nós, amém. O Flávio Duran está dizendo aqui, bom dia, vocês não vão comentar a ação pelo Felipe Camarão, Márcio Gerri e do Lula enviar uma frota da Polícia Rodoviária Federal para Barreirinhas. Eu não fiquei sabendo, mas aqui já nos bastidores, perguntei a respeito desse assunto, disse que teve uma solicitação e que
estava precisando, viu?
Que seja bem-vindo, que possa acontecer não só em Barreirinha, mas em todas as regiões do Maranhão. Isso vai ajudar muito, contribuir para que nós tenhamos mais segurança. É um reforço. Eu acho que os políticos que exercem mandatos, ele tem que trabalhar em benefício da população, tem que fazer alguma coisa em vez de ficar só falando e não tomar atitude. Eu acho que precisa realmente tomar atitude.
E principalmente nesse ramo de roubo de motos ou roubo de qualquer veículo, acredita-se que uma ação da Polícia Rodoviária Federal possa inibir ações criminosas.
Pois é, isso pode ajudar. Tem que ser a integração de todas as polícias, né? Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, para colocar os bandidos atrás das grades e botar para trabalhar, né? Aqui dentro do sistema penitenciário agora tem muito serviço. O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí, mandando um bom dia para todos, que a central é um sucesso, que o sucesso se multiplique a cada dia e que seja uma semana abençoada para todos. Nosso muito obrigado. Durante o final de semana, na sexta e no sábado, aconteceu aqui na região metropolitana de São Luís, mas especialmente na Praça Maria Aragão, a grande cruzada internacional do avivamento com o tema Clamor pelo Brasil. É um grupo da Tanzânia, são uns pastores, apóstolos, lideranças da Tanzânia, que estiveram, Tanzânia, Uganda, naquela região da África, que eles estão fazendo essa cruzada pelo mundo e escolheram São Luís do Maranhão para a primeira entrada aqui no Brasil. Deve acontecer em outras cidades, deve retornar novamente para São Luís, e foi um evento grandioso. Uma estrutura belíssima instalada ali na Praça Maria Aragão, teve o apoio aí da Igreja Fogo Santo, do nosso amigo Eudes Raulino, que trabalhou muito aí para dar todo o apoio necessário para a realização desse grande evento de pregação do Evangelho Ali os pastores que estiveram visitando a gente na última sexta-feira, na última quinta-feira, aqui no programa Central Manhã, o apóstolo Bonifácio Mampous, que é uma expressão muito, é um líder muito forte lá na Tanzânia, tanto é que tem apoio do próprio governo federal da Tanzânia, para poder fazer esse trabalho evangelístico em diversas regiões do mundo. Então é um evento patrocinado por eles, né, eles mesmos que chegam com todas as despesas, contratação de som, uma série de outras despesas. E aí na visita aqui à Central de Notícias, convidaram a equipe da Central de Notícias para fazer a transmissão ao vivo, inclusive para 4 canais de televisão da Tanzânia, viu, Jovem Pereira? Esse evento ele foi transmitido pela unidade móvel da Central de Notícias Brasil, está no YouTube. Você que não teve ainda a oportunidade de assistir, são pelo menos 3 horas a cada noite, 3 horas na sexta-feira, 3 horas no sábado. É um evento muito importante, você que é do mundo evangélico, para você que não é, o mundo cristão como um todo, quiser assistir, visite o portal Central, o canal do YouTube Central de Notícias Brasil, e você vai ter a oportunidade de assistir, você que ainda não teve. Mas, entretanto, Jaldo Pereira, eu quero chamar a atenção aqui para um problema sério. Atenção, líderes religiosos do nosso estado do Maranhão. Uma vinda, bem-vinda, de uma equipe dessa da Tanzânia. Olha, veja só a distância que eles estão territorialmente, a distância do nosso Brasil, e eles se mobilizaram lá, vieram para cá com todas as despesas pagas por ele. Aqui teve apoio da Prefeitura de São Luís, teve apoio de autoridades locais, mas todo o trabalho deles é feito por conta própria para vir aqui para pregar o Evangelho. Mas um evento como esse acaba expondo um lado muito triste e lamentável do mundo cristão na nossa cidade, que é a desunião, a falta de união que existe nesse meio, cada um lutando. Nós estamos, o Evangelho é único, o Deus é único, então todo mundo deve se mobilizar em um benefício comum, que é a pregação da palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho. Nós temos a firme convicção de que se tivessem, eu vou citar nomes, eu não gosto de me recusar, me omitir, para não me lindrar, mas se tivessem, por exemplo, aqueles pastores lá do Quatrac, que são líderes religiosos, que realizam o impacto, aquele movimento do impacto aqui com milhares e milhares de pessoas, tivessem dito assim: olha, está acontecendo durante esse final de semana uma grande cruzada internacional na nossa capital e o nosso culto vai ser na Praça Maria Aragão. Se o Iba Angelim, o pastor Joaquim, líder do Iba Angelim, tivesse avisado para aqueles seguidores, os pastores, todos os membros da igreja: o nosso culto é na cruzada internacional que acontece na Praça Maria Aragão. Se o pastor Oziel Gomes, com seus 200 pastores e 200 igrejas, tivessem avisado para as pessoas, para os seus membros, com certeza não haveria espaço suficiente em todo o espaço belíssimo da arquitetura e da paisagem urbana de São Luís, que é a Praça Maria Aragão, não teria espaço para todo mundo. Aquela praça estaria lotada e aí levaria a imagem de São Luís, do estado do Maranhão e do nosso Brasil, para países como a Tanzânia, para o Uganda e para outros países da África, com um povo unido em defesa da pregação do Evangelho, que é a única, talvez a maior força para poder evitar os malefícios que nós estamos vivendo na sociedade nos últimos dias. Mas não, ficam cada um olhando para o seu próprio umbigo, fica cada um olhando para seus interesses internos dentro das suas igrejas, entre as quatro paredes, e não demonstram união nesse momento por uma causa que deve ser comum. Isso é feio, não é? Alguns poderão dizer, mas eu não sabia. Vocês estão todo mundo pregando a volta de Jesus a qualquer momento. Cuidado para que Jesus vir num dia e no dia seguinte você está dizendo: eu não fiquei sabendo. Né? Eu não fiquei sabendo. Tenham cuidado, porque nós já observamos isso. Eu acompanhei aí em anos anteriores a organização da Marcha para Jesus aqui em São Luís do Maranhão, onde pastores tentaram organizar com trios elétricos, com não sei o que, com tantas reuniões e mais reuniões, e quando chegou o dia da marcha para Jesus, pouca gente compareceu para poder fazer uma marcha, para promover um evento da marcha para Jesus. Isso é desunião. Não foi isso que o apóstolo Paulo pregou. O que nós devemos agora, que eu acho que o grande tema que deve ser debatido daqui para frente, chama-se unidade no meio cristão, para poder darmos melhor exemplo para o resto da sociedade e até mesmo para poder ter um preparo melhor espiritual para enfrentar os problemas que nós enfrentamos. Eu precisava falar essas verdades aqui nesse nosso programa, porque foi uma decepção mostrar para a Tanzânia, para as quatro televisões da Tanzânia, emissoras de rádios lá na Tanzânia, de que o povo de São Luís, principalmente o povo cristão, não compareceu em massa para a Grande Cruzada Internacional. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo que eu vou destacar a parte do crescimento do estado do Maranhão, revelado agora na subida de 21 posições na área fiscal.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão livre da fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã e vamos correr contra o tempo, porque ainda temos muitos temas aqui no nosso programa. Quero sua participação. Tem um chat que fica aqui do lado, né, quando nós estamos ao vivo. E aí você pode mandar a sua mensagem em tempo real. Tem também o telefone da nossa produção, que está sempre aqui na sua tela. É o 8187-9376 à sua disposição. Xavier Pereira, eu queria destacar aqui, semana passada foi divulgado que o Maranhão subiu 21 posição no ranking de solidez fiscal nos últimos 3 anos. O que eu dizia aqui, logo no início do governo Brandão, é que o que estava acontecendo no estado do Maranhão nós não íamos observar imediatamente a curto prazo. Geralmente a médio e longo prazo nós iríamos começar a perceber o que significava uma abertura de mercado, abrir, chamar todo mundo, chamar a classe política, chamar a classe empresarial, né, para discutir o que pode ser feito pelo Maranhão para evitar que nós quando colocássemos o pé fora daqui, já começássemos a ouvir das pessoas: ah, tu mora no estado mais pobre do Brasil, lá só é pobreza, lá só é analfabetismo, lá só é coisa ruim. Aí isso cria uma impressão muito ruim para quem lá fora. Por exemplo, tu tem 10 milhões de reais para investir, Jovem Pereira, tu vai investir num país da África tem um índice baixo de analfabetismo, tem muita fome, tem muita miséria, ou vai investir num país onde você vê que tem grandes perspectivas de retorno?
Tem grande perspectiva de retorno, Beto, que tem segurança jurídica.
Isso, segurança jurídica, segurança fiscal. Então, era isso que precisava mostrar do estado do Maranhão, e a grande preocupação do governador em elaborar projetos, contratar uma equipe eficiente para elaborar projetos e mostrar o lado das potencialidades do Maranhão, abrir o Maranhão para o mercado nacional e internacional e mobilizar o povo do estado do Maranhão para que eles possam também tomar iniciativa para produzir aqui dentro. Então, o equilíbrio fiscal, só traduzindo aqui para quem está nos ouvindo, significa o equilíbrio entre receitas e despesas, aquilo que você arrecada e aquilo que você gasta, e a responsabilidade com os gastos para investir naquilo que realmente dá resultado. E é isso que nós temos observado aqui no estado do Maranhão, começa a ser revelado em número. O estado do Maranhão subiu 21 posições nesse ranking de equilíbrio fiscal, de solidez fiscal, quer dizer, um estado que reduziu as suas dívidas, né, reduziu as suas dívidas com abertura de mercado, com grandes investimentos. E aí eu fui dar uma destacada aqui, Jalber Pereira, a atração de investimentos para o estado do Maranhão, que foi o grande responsável por tudo isso. A reunião, por exemplo, algumas coisas aqui dos últimos meses, representantes do governador Carlos Brandão com representantes da Mercuria Energy Group, uma multinacional suíça de comercialização de commodities, foi formalizada essa aliança estratégica para execução de projetos de restauração de florestas aqui no estado do Maranhão. Isso dessa última viagem que Brandão foi para a Europa, que aconteceu essa reunião. Nessa reunião, Jalber Pereira, foi assinado um contrato de 100 milhões de dólares que vem de organismos internacionais para ser investido naquele programa Floresta Viva. Aqui do estado do Maranhão. Vamos ouvir o que o governador falou nessa ocasião.
De mais de 100 milhões de dólares para recuperação de áreas degradadas com o programa Floresta Viva, que eles participam e aprovaram com o programa de regularização fundiária, para que as pessoas possam ter o seu título de cidadania, e com o programa de combate às queimadas. Ou seja, eles aprovaram o nosso projeto, estão expandindo esse projeto, e vai ser um exemplo para a COP, vai ser um exemplo para o Maranhão e para o Brasil. Eu quero destacar que esse grande investimento, eu falo de mais de 100 milhões de dólares, vai gerar muito emprego e renda e vai garantir a estabilidade do homem no campo.
Pois é, esse foi um dos pontos que eu quero destacar, mas eu quero rapidamente passar para outro ponto que foi fundamental para a economia do Maranhão nos últimos 3 anos. A conquista da certificação do Maranhão livre da febre aftosa, abrindo o mercado principalmente para a carne bovina produzida aqui, para o mercado nacional e internacional. O governador esteve reunido com empresários do setor de frigoríficos nessa reunião que ele teve também na Europa. Vamos conferir o que ele falou com essa abertura de mercado para outros países, inclusive para o Japão.
Comercial, tanto nacional quanto estadual. Foram 60 anos de luta, só precisou o presidente Lula chegar com determinação, através do ministro Favaro, para resolver em definitivo esta luta que é de todos nós. Eu lembro que quando a gente começou lá em 2002,
que eu era chefe da Casa Civil do governo Zé Reinaldo. Zé Reinaldo disse uma frase que eu não esqueço: Brandão, tu que é veterinário, toma conta, acaba com a aftosa no Maranhão. Nós criamos a GED, aparelhamos, e de lá para cá vencida essa luta. Vários governos passaram, contribuíram, não só os governos, mas também os pecuaristas, que é uma grande parceria entre governo e também os pecuaristas. E a gente conseguiu. Estamos muito felizes aqui na França, que a gente acaba de receber esse certificado, dando a oportunidade de mais negócios com os maranhenses, mais negócios com investidores que estão agora olhando o Maranhão de forma diferente. Tive aqui a oportunidade de conversar com muitos empresários, todos deslumbrando o Maranhão com 10 milhões de cabeças de gado, todos querendo ir conhecer e investir no nosso estado. A gente espera que isso realmente aconteça e que saia do papel. Portanto, gente, parabéns. Agora nós temos mais tarde outra reunião aí com o presidente Lula e vários empresários franceses para a gente ampliar essa discussão. Grande abraço.
Exatamente do que estou falando. Olhar o Maranhão com outros olhos. E aí o que aconteceu? Junto com o apoio também do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, conseguiram articular para trazer a Ipasa para a região de Balsas, gerando milhares de empregos na região sul do estado do Maranhão, naquela região do estado do Maranhão. Investimentos nessa segunda parte, da segunda etapa da fábrica ali, onde passamos a produzir biodiesel, né? O etanol sendo produzido aqui no estado do Maranhão, investimento de mais de 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Outra articulação com empresas multinacionais, com investimento de 1,5 bilhão de dólares, né? Para um polo petroquímico de energia renovável, refino de petróleo, que deve acontecer na zona de livre exportação que deve ser implantado da cidade de Bacabeira. As coisas estão sendo articuladas para ainda se concretizar, para continuar esse crescimento aqui do estado do Maranhão. Vamos ouvir o que disse. Isso aconteceu também depois da conquista do título de Patrimônio Natural da Humanidade para a cidade de Barreirinhas, os investimentos na área da cultura, no carnaval, no São João, atraindo aqui grandes personalidades, que acabou despertando abertura também para o turismo, né? E aí vem essa questão da zona de livre processamento de exportação da cidade de Bacabeira, que os investimentos são grandiosos. Vamos ouvir o que disse o governador sobre esse assunto.
É uma grande refinaria. Investimentos de cerca de 1,5 bilhão de dólares, que vão gerar vários empregos. O novo momento da cadeia produtiva do petróleo no Maranhão. Uma refinaria que vai transformar o petróleo bruto em gasolina e óleo diesel. E, lógico, o subproduto com amônia, que serve para produzir fertilizantes, e também um polo petroquímico. Olha aí, gente, um grande momento para o Maranhão. Essa discussão já vem acontecendo há algum tempo. E hoje a gente vem aqui na sede da empresa para que a gente possa garantir a instalação desse grande investimento. Não resta dúvida que isso vai transformar o nosso estado, vai mudar todo o ciclo do combustível. Estou muito feliz porque aqui a conversa foi muito positiva e com grande perspectiva de geração de emprego e renda e a instalação dessa GNP. Então,
aí você pensa assim, só, mas diante de todas essas ações, o governo só vai conseguir aplausos, Jabo Pereira? Não. Tem também perseguições políticas. Olha, se nós deixarmos esse cidadão, se nós dermos asas para ele, ele vai transformar o estado do Maranhão e nós vamos ficar esquecidos. Nós vamos ficar para trás. Aí o que resulta numa grande preocupação daquelas pessoas que só querem se locupletarem com o poder, diz assim, olha, se nós deixarmos acontecer, como é que esse governador está conseguindo comprar 250 mil tablets para distribuir para todos os alunos? Se isso acontecer, né, o que vai acontecer com nós que somos da oposição? O governador agora acaba de anunciar que está comprando 530 patrulhas mecanizadas para distribuir para todos os municípios do estado do Maranhão para ajudar aquelas pessoas, os produtores rurais mais pobres, mais carentes, que tem um trator à disposição. que tenha à disposição dele também os técnicos agrônomos para orientar sobre a produção. Se a gente deixar isso acontecer, nós vamos ficar caindo nos esquecimentos, né? Eles vão mandar no estado do Maranhão. Infelizmente ainda existe esse tipo de conduta, esse tipo de atitude na classe política. Infelizmente isso ainda acontece, mas nós, que é a população, você viu o que aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Braide em São Luís, não é?
Sim, sim.
Inventaram tanta coisa, colocaram carro de 1 milhão, que não sei de que, a população, e aí o Braide continuou trabalhando, e aí quando chega na eleição, 70% da população diz sim, não, nós queremos alguém que trabalhe. E é isso que o governador Carlos Brandão
carro
tenta
sem,
fazer.
Com carro de 1 milhão ou sem carro de 1 milhão?
Dizer, olha, pode falar mal, pode criticar, pode dizer que eu estou indo é passear na França enquanto a gente está trazendo os investimentos de 100 milhões de dólares, de 1 bilhão de dólares para o estado do Maranhão. Pode continuar dizendo que eu vou continuar trabalhando. Lá na frente a população vai julgar quem que fez, quem que deixou de fazer. Os números dos organismos nacionais e internacionais vão mostrar o que está passando pelo estado do Maranhão. E aí você faz a sua escolha. Mas vamos a Brasília para saber o que está acontecendo por lá também, com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson. Tudo bem com você?
Bom dia, Alberto. Bom dia, Jair Pereira. Todos que acompanham o Central Manhã. Isso, Alberto. Vamos só atualizar aqui para os nossos teleouvintes do Central Manhã o estado de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É que no domingo, ontem, ele pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal e foi autorizado, claro, por questão de saúde, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, que é o responsável por esse processo todo. O Bolsonaro esteve indo para o hospital dessa estado ontem pela manhã. Ele sentiu fortes dores, sentiu também irritação de pele, e o médico orientou que ele fosse fazer uma bateria de exames e também, claro, se preciso, fazer cirurgia, e que foi o que aconteceu. Ele foi identificado com um sintoma de nevomelossinocítico, uma palavra até um pouco difícil, não é comum de falar. Na verdade, é uma lesão na pele, algumas manchas que irritam e sentem dores. E aí o Bolsonaro foi fazer esse exame, o médico preferiu fazer a retirada, demorou 6 horas o atendimento lá no hospital, depois ele retornou para casa. Lá na frente do hospital, muitas pessoas, imprensa e alguns simpatizantes estiveram por lá acompanhando essa movimentação. O médico doutor Carlos Birolini falou rapidamente, nós temos aí a entrevista dele, que ele falou do procedimento e que merece cuidados pós-cirúrgico depois desse atendimento no hospital. Vamos ouvir.
Repetimos uma tomografia de tórax para avaliar a evolução de uma pneumonia que ainda estava em convalescência. E desde a outra internação ele tinha nós já tínhamos assinalado que tinha várias lesões de pele que precisavam ser retiradas. Então, nesse momento, fizemos um procedimento cirúrgico que consistiu na remoção de 8 lesões de pele que foram encaminhadas para biópsia, para avaliação adicional.
Você falou ali de pneumonia, ele passou por um check-up também.
Tá, Humberto, só para informar, o médico também confirmou que foi identificado depois de cirurgia no tórax, de exame no tórax, ele apresentou um quadro forte de anemia e pneumonia. Então tem também já um agravante para a questão de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado na última sexta-feira pelo STF diante do processo do ato golpista e também da trama golpista contra o Estado Democrático de Direito. O Bolsonaro foi considerado o líder dessa ação criminosa. Ainda sobre o Bolsonaro, ele precisa ficar em observação e até hoje ele tem prazo de ainda, encerrando 48 horas, para apresentar todo o relatório e o laudo da sua ida ao hospital para a justiça. É uma das regras para quem está em prisão domiciliar e com tornozeleira. Para outra informação aqui, Humberto, rapidamente do Congresso, há hoje a expectativa para que essa semana seja bastante discutida com o projeto da anistia, que o PL continua discutindo, querendo que o Bolsonaro seja incluído nesse projeto. Esse PL pode incluir tanto o Bolsonaro como os outros envolvidos do ato golpista. Para o Valdemar Costa Neto, que disse que é importante o Bolsonaro estar livre e ser candidato. Essa é a intenção toda da anistia, mas claro que envolve os outros menores que participaram do ato golpista. Já o governo disse que é inconstitucional o próprio julgamento disse que não cabe aí nem indulto e nem anistia. Então, caso seja aprovado, precisaria de 257 votos na Câmara dos Deputados, mas que o Senado ainda é indeciso, pois precisaria de 53 votos, que ainda não é maioria para a oposição. A oposição conta apenas com 50% dos senadores e, claro, chegando ao STF, já foi declarado pelo governo que eles vão recorrer, que poderá considerar essa pauta de inconstitucional. Então, tem muita novela para acontecer. A outra informação é de que o pai do Hugo Mota é pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, e está uma discussão lá, porque ele pode ser também um álibi para que ele, recebendo apoio do governo do presidente Lula, poderá pressionar o Mota a não colocar a pauta da anistia na votação. Então, são várias entraves e vamos acompanhar durante essa semana, porque daqui a pouco também tem, às 9 horas, a grande expectativa da CPI do INSS, marcada para hoje, dia 15, com a participação do careca do INSS, que foi preso no final de semana. De Brasília, Adilson Souza de volta nos estúdios Central amanhã.
Muito obrigado, Adilson Souza. Todos nós aqui torcendo, né, pelo restabelecimento da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, o sentimento cristão de torcer para que nós, todos nós, podemos gozar a perfeita saúde, a perfeita paz, para continuar defendendo os seus ideais, defendendo o seu posicionamento político. Nós vamos ter que ir embora, amanhã estaremos de volta no mesmo horário, se Deus quiser. E conto com vocês novamente. Obrigado, Jal.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.